Associação dos Estudantes da Universidade de Aveiro.
Boa tarde. Tempo para falar, claro, na Terra Nova. Quinzenalmente, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, aqui em estúdio e em direto até perto das 8 horas. Bem-vindos. Começamos, Manuel Rocha Carneiro, hoje por si. Não é? Ou não? Enganei-me?
Não, acho que não, mas...
Micro aberto. Podem decidir até em direto.
Começa,
António. Então, aqui, muito boa tarde a todos.
Peço desculpa pela confusão.
Também estávamos aqui a decidir, até porque é um pouco... A ordem dos fatores é arbitrária, não é? Como se aprendia na matemática, em alguns casos, naturalmente. Muito boa tarde a todos. Na verdade, eu tinha aqui, enfim, uma outra situação, e eu acho que uma situação interessante, enfim, tivemos um conjunto de dados nos últimos tempos, revelações, etc., em que o nosso país tem tido, ao que parece, um bom desempenho em termos de económicos, enfim... financeiros, ao que parece, e, portanto, aqueles dados que aqui há uns anos, há dois anos e meio, três anos, sei lá, ainda agora vinha a ouvir isso na rádio, eram dados diabolizados, agora são, felizmente, ao que parece, dados idolatrados, não é? Quer dizer, portanto, a questão do déficit, já se fala até em superávit daqui a uns anos e tal. Portanto, feliz, eu não sei se o que nós estamos a assistir, e portanto isto não encerra em si qualquer crítica, nem sequer, enfim, assim se espera, nenhum ceticismo em relação aos dados em si. Portanto, os números estão a ser publicados, estão a ser digamos assim, certificados, sufragados pelas instituições internacionais. Portanto, o que eu acho que é curioso analisarmos é a postura diferente das mesmas pessoas em relação a estes dados, não é? Quer dizer, digamos que o bolo no topo da cereja foram as declarações do Sr. Schäuble sobre o nosso Ministro das Finanças. Portanto, eu não sei, não é? Quer dizer, o Sr. Schäuble, isto é uma questão de fazer aí umas... Eu acho que neste caso nem é preciso ir ao Google, porque na verdade toda a gente tem na memória as suas declarações, o valor que era atribuído às suas declarações, era quase, se o senhor dizia uma coisa, então é porque era ao contrário dessa coisa. O próprio Presidente da República, enfim, no seu estilo comentador, domingueiro, também desmanchava o Sr. Schäuble, enfim, não é? No mesmo tom, se calhar corretamente, não é? Se o Sr. Schäuble se dava ao luxo de fazer determinadas afirmações, também se punha a jeito, digamos assim, para ter respostas ao mesmo nível. Portanto, nós temos agora o déficit, é o Deus déficit, temos os indicadores, os procedimentos, o levantamento dos procedimentos por déficit excessivo. Temos aqui uma disputa do mérito sobre esta situação. Por acaso vi hoje um artigo interessante em que dizia que de 2010 nós teríamos tido um déficit na casa dos 11%, ou não sei o quê. E agora chegámos a 2, qualquer coisa, e que desse percurso entre 2010 e 2017, ao que parece, mais de 90% desse percurso, enfim, terá sido feito por outros, não é? Mas, na verdade, eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que... as metas estarão a ser cumpridas, crescimento do PIB, etc., tudo isso, e, portanto, acho que isso é que é o importante. Agora, o que descredibiliza a nossa classe política, digamos assim, são aqueles em quem temos que em quem temos que confiar ao fim e ao cabo para dirigir o nosso país, são de facto estas mudanças de discurso em função dos resultados, em função de quem está, não é? Quer dizer, reparem que quando anteriormente se tomavam medidas, enfim, se dirigia à política no sentido de alcançar determinados valores, ia-se para além da Troika, ia-se para além do déficit, era a obsessão com o déficit, era uma série de coisas. Atualmente, não é? Já somos os maiores porque conseguimos, na verdade, atingir determinados números. Apesar de tudo, e é estranho, ainda há pouco tempo ouvia o senhor Presidente da República a congratular-se pelo facto de continuarmos no lixo, não é? Portanto, isto é tudo muito volátil, não é? Quer dizer, aqui há duas ou três semanas atrás, Portugal
está abaixo de lixo.
Portugal continua no lixo.
Existe abaixo de lixo.
E isso foi bom, não é? Hoje, ao que parece, Moody's, creio eu, todas disse que, obviamente, eu acho que qualquer pessoa percebe isso, não é? Quer dizer, a saída do procedimento aí lá por déficit, por incumprimento, naturalmente que era um bom sinal, mas faltava isto, faltava aquilo, etc, etc. Ora, e achei curioso, ainda há pouco tempo, até um ilustre socialista da nossa praça, do nosso concelho, fez uma intervenção interessante e escreveu até um artigo sobre isso, em que eu tive a oportunidade de contar, tínhamos o Commerce Bank, tínhamos a Moody's, tínhamos a Standard & Poor's, tínhamos o Sr. Schäuble, tínhamos o FMI, portanto, todas aquelas... O Sr. Schäuble, creio que não fomos tão longe, até ontem, agora para a próxima já temos mais o Sr. Schäuble. E, portanto, tínhamos um conjunto de entidades que representaram até hoje o mal, não é? O tal diabo que fala o Dr. Passos Coelho, que agora, de repente, passam a ser entidades muito credíveis. Portanto, que se dizem que nós somos os melhores, é porque somos os melhores. O nosso Ministro das Finanças é o Ronaldo da Zona Euro, não é? Ao que parece, até na calha para ser contratado para o Ecofin, o tal grupo, não é? Que até agora era um grupo elitista, com uma política de exclusão, que etc. Portanto, esta coisa daquele senhor socialista, não é? Com o nome impronunciável, não? Então, só Dijsselbloem, uma coisa que o valha. E, portanto, de repente, tudo isto passou a ser o certificado de qualidade, de rigor, de avaliação. É porque nós somos professores e sabemos que há muito esta discussão do que é a avaliação, o que é que não é, se é necessário. Não é? A avaliação é um certificado, digamos assim, não é? Certifica-se que aquela pessoa, na verdade, adquiriu aquelas competências e tal. Aquelas... Ora, aqui também, pronto, agora temos aqui, e depois quando se fala na tal certificação, o passo seguinte é dizer se ela é credível ou não. Se quem a passou, não é? Se quem a conferiu, tem de facto autoridade para o fazer. Ora, pelos vistos, as entidades são as mesmas, o resultado é outro, os intervenientes agora serão outros, não é? Eu acho extraordinária, por exemplo, esta questão do turismo, não é? Quer dizer, o turismo em Portugal, esta explosão do turismo, uma coisa que terá que um ano e meio, um ano, no máximo, não é? No máximo, não é? Portanto, tudo o que está para trás, não é? Tudo o que está para trás não existia, não é? Quer dizer, inclusive alterações legislativas, etc. Mas esta incapacidade de se reconhecer que as coisas, enfim, têm um caminho, não é? Acho que não credibiliza ninguém. Nem um, seja uns, seja os outros, atenção. Da mesma forma que também vi dizer, isto agora, nós já sabíamos que isto ia acontecer, mas olha, se nós lá estivéssemos então, ainda era mais. Ok, isso aí pode-se dizer o que se quiser. É verdade que, e eu disse-o aqui muitas vezes, o Rocha Carneiro discordava, enfim, quando nós falávamos que se estas são as regras, dizia eu, na altura, se estas são as regras, temos que as cumprir, estamos nos tratados, ok, quando eles se alterarem, então, se devem ser alterados ou não, isso é outra coisa, não é? Agora, se são estes, temos que os cumprir. Ora, as mesmas pessoas que negavam isso, não é? Eu ainda hoje está um cartaz do PCP, não é? Que é um dos partidos que apoia o nosso governo, está um cartaz que diz vamos libertar Portugal do euro, não é? Portanto, é o euro que impõe estas regras, mas também que pelos vistos, não é? Quer dizer, quando os resultados são bons e nós de alguma forma estamos ligados a esses resultados, então ok, tudo isto é legítimo, etc. Quando não são bons e são outros, ou quando são bons, mas são outros, é à custa de quê? E não sei quanto, isto e aquilo. Portanto, na verdade, é curioso vermos, fico satisfeito pelos resultados, isso aí inequivocamente. Acho que se há sacrifícios, se há tudo isso, o pior ainda é haver e não haver resultados, naturalmente. Acho interessante, do ponto de vista, já tenho aqui muitas vezes isso no nosso programa, acho interessante que as mudanças de discurso se façam com toda esta tranquilidade, sem ninguém se rir, toda a gente a falar sério e com um ar grave, portanto, sem problema nenhum. Portanto, acho isto muito interessante. Acho interessante que, se amanhã o governo mudar, ou além, no ano a seguir houver um déficit maior ou menor ou não sei o quê, que vai ser aquele governo que naquele dia que chegou lá que tal, fez logo duas alterações e deu cabo daquilo no instante. Ou vice-versa. Tu vais chegar lá e salvou aquilo. Nós até vimos hoje, vinha a ouvir na rádio agora, uma coisa extraordinária, não é? Portanto, o déficit semana passada foi o recorde no bom sentido. Esta semana já aumentou não sei quantos milhões, porque, na verdade, houve uma devolução do IRS, houve uma devolução do IVA e tal. Portanto, como está a funcionar melhor, então aumentou o déficit. Não é? Portanto, são, de facto, coisas extraordinárias. Não é? Então, mas se nós temos um dinheiro que não é nosso, contamos com ele como se fosse nosso, quer dizer, não seria mais... legítimo, digamos assim, que há certamente uma estimativa do IRS que é devolvido, porque não é dado, não é? É adiantado pelos cidadãos e depois é-lhe restituído. Em bom rigor devia até ter juros, não é? Se calhar. Portanto, em bom rigor, não é? A devolução de IRS que nós temos devia até ter juros, porque é dinheiro nosso que está nas mãos do Estado e que o Estado usa ao seu bel prazer até nos devolver, enfim, quando pode e quando entende, etc. Portanto, é de facto extraordinário. Não é? Mas acho que é bom, os seus resultados são bons. Acho curioso, não sei se é bom ou não, mas acho curioso que haja esta revalorização de instituições, de personalidades que até agora eram os maus que só queriam destruir o nosso país. Acho curioso que antes, por exemplo, fazer pagamentos adiantados ao FMI fosse visto como um esbanjamento, porque na verdade era uma dívida que para pagar, quanto mais pagar e morrer, quanto mais tarde melhor, etc, etc, e que agora se façam esses mesmos reembolsos ou esses mesmos pagamentos ao FMI e isso já seja uma boa gestão da dívida. Acho que tudo isto é interessante para quem perder mais de 2 segundos ali a seguir ao Salvador Sobral e tal, e para ouvir estas coisas. Acho que é curioso ver a forma como os mesmos, muitas vezes, dizem uma coisa ou o seu contrário. Agora nós temos o diabo o diabo do Dr. Passos Coelho, não é? Mas toda a gente se lembra, eu próprio falei aqui nisso várias vezes, do diabo do António José Seguro o diabo do António José Seguro será o António Costa, talvez. Mas o diabo do António José Seguro, o diabo do António Costa, que era o segundo resgate. Toda a gente se lembra do segundo resgate, não é? Que não chegou. Depois era a saída limpa, que não era limpa, mas afinal, se calhar, pelos resultados que se veem agora, se calhar foi mais limpa do que pareceu, não é? Portanto, enfim, tudo isto é interessante. Acho que se calhar é demasiado complexo para que eu entenda, que também não sou grande espingarda nestas coisas.
Mas se calhar
mas...
outros também dizem, ah, isso é só fazer as contas, tudo bem, não temos que perceber.
Outros números, aliás, o Ronaldo dos
isto são números muito grandes.
O Ronaldo dos ministros, claro. Dos ministros das finanças, foi o homem que disse
mas
que eram
dos
números.
Eu até vejo isso como
um sinal de humanidade. Boa... Não é?
Exato, pronto,
é humano,
um
ser humano.
É humano. São muitos números e são todos muito grandes. E depois há um problema, que é, no estrangeiro, eu não disse boa tarde a todos, que eu estou
boa tarde,
aqui,
Rosa Carneiro.
Mas, como no estrangeiro, não é? No estrangeiro, os bilhões são uma coisa diferente dos nossos, portanto, há sempre uma grande dificuldade em falar destes números.
Os M's são com letra maiúscula e com letra minúscula.
Para nós, um bilhão é um milhão de milhões, para outros povos, um bilhão são mil milhões, e, portanto, aquilo dá logo uma diferença muito grande. E quando uns falam em billions e outros falam em millions, e depois a coisa baralha-se toda. E eu percebo que esta gente da finança anda toda muito baralhada. Só não estão baralhados num certo sentido, que é de onde é que o dinheiro tem que vir e para onde tem que ir. Essa parte está toda a gente de acordo. O dinheiro, ao contrário do que as pessoas pensariam, em vez de ir de onde há mais para onde há menos, vai sempre de onde há menos para onde há mais. Porque onde há menos são muitos. E então, um euro a cada português, isso não custa nada. São 10 milhões. 5 euros a cada português, não custa nada. Pois não, são logo 50 milhões. E aqueles a quem não custa nada, que são os que têm menos, é onde se vai tirando sucessivamente mais. Mas eu estava a ouvir aqui o meu amigo António Pinho e estava deliciado. Porque, enfim, o Pinho espanta-se com aquilo que é a natureza do animal, entre aspas, eu estou aqui a fazer aquele sinal dos coelhinhos, para dizer que não estou a chamar animal a nada e tal. Quer dizer, os políticos, por natureza, são assim. Há qualquer coisa na natureza do animal político que o faz trazer para si todas as vitórias e empurrar para os outros todas as derrotas. É assim que funciona. É assim que se afastam das coisas más que fizeram, é assim que vão fazendo esquecer as asneiras que fizeram aqui ao além e vão realçando outras. Quando não têm nada para realizar hoje, vamos lá falar do projeto para daqui a 2 anos. Geralmente fugir para ir para a frente, não é? A fuga para a frente dos nossos políticos é sempre os projetos, os protocolos, as projeções de investimentos e de inaugurações, mede-se tudo. Passámos anos a criticar o Américo Tomás porque era o corta-fitas de serviço, não é? E na realidade a grande ambição de um grande número de políticos portugueses a ser os corta-fitas, é poder ter muitas fitas para cortar, inaugurar muita coisa, inaugurar se calhar a mesma rotunda 3 ou 4 vezes, com pessoas a bater-lhes palmas, uma musiquinha de fundo e uma notícia na rádio local e nos jornais e tudo mais, que lhes permita ter visibilidade e ser reeleitos. Ou seja, muitas vezes a nossa política funciona como aquelas máquinas de movimento perpétuo, que não existem, em que o único objetivo da atividade política é perpetuar-se. Se calhar até podíamos começar aqui a tentar fazer uma teoria, mas se calhar já alguém fez a teoria, portanto não vale a pena estar eu aqui a exibir a minha ignorância. Portanto, a ideia de que um político existe necessariamente para fazer qualquer coisa pelo bem comum não é bem líquida. Às vezes pode existir e funcionar tão simplesmente para se perpetuar no lugar. Aliás, nós vemos pelo mundo todo a tentação que as pessoas têm disso, não é? Até de mudar constituições para poder ser presidente depois de morto e sei lá. E coisas assim. Ainda há tempos, num país qualquer africano, houve uma sugestão disso, não é? Que a pessoa mesmo depois de morte e tal. Não sei o que é.
Por 7 vidas, por 3 vidas e tal, não é?
Exato. Portanto, não posso fugir. Portanto,
3 vidas.
Os nossos políticos são assim. Eu sinceramente, como não sou muito futebolístico, essas coisas de outra forma. A verdade é que os portugueses, desde 2008, as pessoas já se vão esquecendo, são daqui a pouco 10 anos, em que uma série de gatunos, nos Estados Unidos, encontraram uma forma de ganhar milhares de milhões, ou seja, bilhões lá deles, fazendo uma falsificação, ao fim e ao cabo, do valor das garantias bancárias dos empréstimos sobre a habitação. Em termos simples é isso, que são os que eu percebo, não é? Portanto, e também são aqueles que eu explico. Portanto, desde essa burla, esse roubo, esse descaramento absoluto, pois quem acabou a pagar isso tudo foram sempre os tais a quem 1 euro ou 2 não lhes faz diferença, que é o resto do mundo. Na Europa, O que é que nós assistimos cá em Portugal? Assistimos a uma Europa que deu indicação para gastem para aí dinheiro para ver se a economia vai para cima, e de facto foi muito para cima, tipo explosão, não é? Foi mesmo para cima, a coisa pum, fez pum. E portanto, depois de muitas obras e de muitas autoestradas e de muitas coisas, a coisa estourou. E depois a seguir, e de vários bancos, que não foram à falência por causa da crise. As malandrices com os nossos bancos não têm a ver com uma crise se tivessem sido geridos prudentemente. Porque aqueles dentre nós, no meio da desgraça toda, fizemos uma gestão prudente dos nossos recursos, também não estamos falidos todos. Não é? As pessoas nas suas casas fizeram uma gestão prudente face a dificuldades. E os bancos foram lá, os BPNs, os BPPs, os UBS, quando nós vamos ver, é o caso do gatuno que não tem caçadeira. Foram assaltados por dentro. Uma espécie de caruncho. Eu rimo sempre quando me lembro daquela história do Cardoso Pires, o dinossauro excelentíssimo, dada altura há uma história, que é o Tom Mix. Há um caruncho, um animal, um carunchinho, que entra na cadeira do ditador e começa a roer devagarinho. E nós não sabíamos, mas é aquele herói caruncho que vai no fim, em boa verdade, acabar com a ditadura, não foi? Essa história é de um humor fantástico. E, portanto, aqui também foi. Havia uns carunchos, só que em vez de estarem escondidos, eram mesmo a cara das instituições, que as foram assaltando, a seu bel prazer, porque eram pessoas acima de toda a suspeita. Não é? Acima de toda a suspeita. Gente a quem se fazia vénias, que quando estalavam os dedos eram recebidos no Parlamento e pelo Governo e por presidentes e por toda a gente. Quer dizer, e foi esta gente que nos assaltou a todos. Verdade, só para terminar, quer dizer, eu não meço os resultados assim, estou de acordo com o Pinho, é melhor estarem a dizer, vocês estão todos muito bem e tal, do que estar toda a gente a acusar-nos, que estão na mesma, só que disfarçadamente, não é? A acusar-nos por todo lado. Portanto, tudo bem. Os resultados, formalmente, isto por acaso até me lembra um episódio de há muitos anos na educação, mas pronto, conto noutra altura. Portanto, toda a gente a dar-nos parabéns está bem, mas nós temos que medir o progresso, a realidade, de outra forma. Temos que pensar que, desde 2008, 2007, que praticamente ninguém em Portugal tem um aumento de ordenado. E que esses salários são aumento, todos ruídos.
E tem aumento de impostos.
Exato.
Que se mantém.
Pronto, e é o que eu vou dizer. Tem ruídos pela inflação e um aumento de impostos gigantesco. E, aliás, é este governo agora. Ainda falta fazer uma reversão, que é mais importante de todos, e tem que ser feita. Eu mantenho, dou o benefício da dúvida. Tem que ser feita a reversão do famoso, como é que era? O enorme aumento de impostos. Qualquer coisa assim, como falou aquele senhor que falava
só, se a reversão se for, portanto, é aquela coisa de um passo atrás para dar dois em frente, não é?
Exato, vamos ver, ainda
estamos no passo atrás.
Mas eu digo-lhe, sabe, eu tenho uma teoria sobre isto. A razão porque este governo está a ter bons resultados tem só a ver com uma coisa. É que não está sistematicamente a irritar as pessoas e a tratá-las mal. Se calhar está-lhes a meter na mesma mão na carteira e a levar-lhes o IVA e a levar-lhes tudo. Tudo bem. Mas há uma coisa que este governo tem evitado fazer, que é, ostensivamente, atirar para cima das pessoas a culpa. Não temos neste governo o discurso do viveu acima das suas possibilidades. Diz o banqueiro para o desgraçado comer um papo seco dia sim dia não. Olá, só devia comer um papo seco dia sim dia não. Quer dizer, é por esses resultados que nós temos que avaliar isto tudo.
Isso não tem a ver com estes resultados que o governo apresenta.
Não, pronto, estes são financeiros. Os económicos são outra coisa ainda.
Acreditar que passámos da situação de 2010, em que tínhamos o 2010-2011, em que tivemos que pedir um resgate à Troika, não é? Esse do resgate acho que é uma coisa, enfim, independentemente das interpretações, é daquelas coisas que na história é um dado concreto. Não é? Quer dizer, é como combateram dois aviões nas Torres Gêmeas, etc. Portanto, são coisas que aconteceram e toda a gente viu. Não é? Portanto, houve um resgate. Há a célebre conferência de imprensa em que o engenheiro Sócrates perguntava ao Luís se aquele ângulo era o melhor. E depois agora fizeram umas interpretações com as caras, não é? Com a cara do Sr. Trump e do Papa. Na altura também havia essa interpretação.
Era a cara do Ministro das Finanças.
Exatamente, a cara do Ministro das Finanças e a cara do Primeiro-Ministro.
Que agora, curiosamente, já é um craque
Ministro. Que nem aparecia, às vezes. Ou havia fotografias em que o Ministro das Finanças era cortado, que era para não se ver aquela cara que estragava, não é? Porque se as pessoas se lembram, não é? Isto não tem a ver... Sim, porque isto, tudo, esta ideia do...
Não muito,
esta ideia do... Não dizer as coisas feias e tal, dizer só as bonitas. Se nós nos lembrarmos, o engenheiro Sócrates apresentou o resgate como uma grande vitória. Portanto, ele ia para o resgate porque tinha sido obrigado. Ok, mas conseguimos isto, conseguimos aquilo, conseguimos aquele outro, conseguimos uma série de coisas.
Ou seja, mostrou como é que se faz política.
Depois,
é assim
vieram,
mesmo,
vieram os senhores em seguida, não é? Que foram os maus da FIT, que andaram aqui 4 anos só a fazer coisas más. E então, isto ainda ficou pior do que em 2010.
Sim, porque está a fazer coisas más e fazer coisas mal. Um político, sim, okay, às vezes, até pode fazer uma coisa boa, ou bem feita, mas pode fazê-la mal.
Okay.
Coisa pode ser bem feita, mas mal feita.
O importante
feita.
É que seja
isto
simpático.
Parece uma contradição, mas não é que então, na sua ação política,
vistos,
pode não fazer
mesmo, mal. Mesmo com essa falta de simpatia toda e com essa... Com essa, eu agora estava a dizer, brutidão, mas essa, mesmo sendo brutos, digamos assim, enfim,
mesmo brutos.
Ainda não, assim conseguiram ser os mais votados nas eleições. Mas...
Obviamente não, senão tinham uma feito de governo. Okay. Essa história, eu não deixo passar. Essa não pode ser.
Foi a primeira vez em Portugal, portanto, em 40 anos de democracia, em que o partido mais votado não formou governo.
Portanto, nunca teremos
que recuar muitas eleições para dizer que
eu acho que essa é uma
coligação
das tais coisas.
Não ganhou as eleições.
É das tais coisas. No outro dia estive a ver um documentário interessantíssimo sobre aquele general chinês, o Sun Tzu.
Então vai dizer que o engenheiro Sócrates não ganhou as eleições em 2009, por exemplo.
Vou dizer que...
Não teve mais votos que os outros
Sun Tzu. Não devem combater as batalhas perdidas quando elas estão perdidas. A verdade é que o governo da democracia é o governo da maioria.
Eu não estou a combater nada, só estou a dizer
aquela ideia de que tinha que ser o PSD a governar. Como se partidos como o PCP ou o Bloco fossem uma espécie de desperdício da democracia, é em si mesmo uma ideia antidemocrática. A ideia de que num Parlamento que tem...
Aplica-se 230
deputados, que há aí 30 ou 40 que são irrelevantes, tu faz lá está como não, são uma espécie de verbo de encher, isso parece-lhe um pensamento...
São os 30 ou 40 da Frente Nacional, são os 30 ou 40 de UKIP, são esses.
E digo-lhe uma coisa, sempre que alguém... Mas eu aí vou concordar consigo. Sempre que se pensa que um grupo de deputados, só porque têm lá uma ideia que não nos agrada muito, é totalmente irrelevante e não devemos querer saber deles por nada, é uma pulsão antidemocrática.
Mas eu acho
tanto
que...
Tanto ser contra o PCP e o Bloco, como ser contra o Bloco a Frente Nacional. Eu acho que nós temos que ter em consideração que o Parlamento deve representar
a questão não se coloca...
Não podem ser com bónus de deputados e não sei o que como agora.
Não é para reabrir essa discussão, mas, por exemplo...
Mas podemos sempre reabrir.
Passou-se...
Nós aqui podemos reabrir sempre tudo.
O partido que tem mais deputados na Assembleia...
Podemos reabrir sempre.
Sim, claro. Não é? Mas, quer dizer, nós tivemos um caso,
vale a pena.
Isto já aconteceu noutros anos, não é? Pois. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, o engenheiro António Guterres, por exemplo, governou com a minoria, com o Lemiano, e enfim... Aliás, até agora, não é? Até este governo, que de facto alterou esse paradigma, até agora nunca tinha acontecido os partidos... todos os partidos, ou com os partidos derrotados nas eleições, terem formado um governo. Portanto, não é que não fosse possível, foi a primeira vez que aconteceu.
Mas repara uma coisa,
a partir de agora,
eu digo isto de uma forma muito positiva.
Os deputados não tinham maioria.
Eu quero dizer isto de uma forma positiva, não quero dizer isto de uma forma agressiva. E já reparou que não se encheram as avenidas do país com revoltas. O governo foi substituído porque de facto tinha perdido a confiança da grande maioria das pessoas. É óbvio que mantinha a confiança de pessoas, mas não tinha a confiança de uma maioria das pessoas. Não. E, portanto, as pessoas sentiram-se confortáveis com uma mudança de governo.
O Washington Reyes sabe perfeitamente que isso que não é assim, não é? Porque as pessoas não votaram nesse governo.
Pode não ser assim,
não
mas
votaram,
também é assim.
Não votaram porque esse governo não se apresentou às eleições como esta solução. Portanto, e vamos ver se nas próximas eleições, por exemplo, se o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda se apresentam juntos para sufragar aquela que é a sua política.
Juntos ou separados, têm que ter um entendimento para a governação, se puderem. Pinho, repara numa coisa. É preciso parar.
Sim, mas essa é uma discussão. Perfeitamente arrumada. Quem está a governar tem que governar e acabou. Isso aí não.
Agora também
até podia
é
ser o PAN, podia ser o senhor do PAN, o primeiro-ministro.
Claro, coisas terríveis.
Desde que todos os outros o apoiar.
Claro, aliás, porque o primeiro-ministro não tem que ser uma espécie de faz tudo, sabe tudo.
Aliás,
embora nós
o primeiro-ministro até podia, pode até nem ser deputado sequer.
Esta do faz tudo ser mal, porque o faz tudo é outra coisa. Mas pronto, não tem que ser. Nós temos muito este hábito que há certas figuras que têm que responder por tudo. Saber por tudo, faz-lhe uma pergunta a qualquer momento, respondem sempre, o que a mim me faz ficar sempre um bocado...
E neste governo, este é um governo onde claramente isso acontece com duas, três figuras. Até porque nós que somos gente informada, porque somos aqui analistas políticos encartados, duvido muito
mais
que...
Mais do que encartados.
Duvido muito que aqui de 1 a 11, como se faz no futebol, consigamos dizer 1 a 11 em ministros, não é? Portanto, ainda agora apareceu uma ministra, já nem sei muito bem de quê, que eu estava na dúvida, honestamente, se era portuguesa ou não. Não sabia se era de cá.
Também tinham dado o Ministério do Mar, assim, de surpresa.
Temos aquela senhora, por exemplo, da Administração Interna, não é? Que, enfim, se nós vivêssemos num estado, minimamente, já não digo, olha, morreu há pouco tempo o Dr. Pires Lima, que dizia que Portugal, no tempo do Engenheiro Sócrates, sempre não era um estado de direito. Não é? Enfim, às vezes há coisas que se dizem e depois causam um certo escândalo na altura. Já lá vão uns anos e não sabemos se isso se vai, não é... Não é ter razão depois de morto, mas vamos ver quando é que essa razão chega, não é? Aquela senhora ministra que estava no Algarve de férias, na discoteca, quando o país todo ardia, não é? Em pleno agosto.
Eu pensei que ia falar da nacionalização
ia falar da mesma ministra.
Pronto, então agora fiquei baralhado, pensei assim, o Pinho...
O Vasco Carneiro está a entrar na onda da chicana, não é?
Está a falar daquele decreto.
Tinha um parágrafo a conferir poder à ministra. Não, assim,
foi só para experimentar se funciona tática de bloquear a corrente de pensamento. Isto é porque muito usado agora nas eleições, vai ser usado.
A ministra da
não vou ser eu usado,
a ministra da Ação Interna, não é? Que eu escapa-me agora ao nome, portanto, de 1 a 11 não chegava lá. Não estou a ser irónico, não me chegava-me mesmo. Pronto, depois daquela coisa de tarde de férias, durante os incêndios, não é? Portanto, digamos que se a Associação Cristã estivesse de férias durante uma calamidade na agricultura e tal, e assinasse da praia, aí de facto tinha toda a razão. Portanto, estando de férias durante os incêndios, portanto, na verdade o Ministro da Administração não pode ir de férias no verão, ponto final. É a vida, ser ministro é um bocado estranho, não é? Mas foi a mesma senhora que agora em Fátima, não é? Onde os militares estavam alojados em condições miseráveis, não é? Os militares da GNR, que disse que infelizmente os hotéis de 5 estrelas estavam todos esgotados e tal. Enfim, diz estas coisas, não se é admitida, lá está, não vem ninguém para as ruas fazer manifestações, está a ver? As pessoas estão calmas, são serenas. Não houve manifestações, não houve uma revolta, portanto deduz-se que a senhora, enfim, que disse aquilo, é uma brincadeira, para o amor de Deus e tal. Quando esta senhora, por exemplo, não sabe as condições graves, o Fernando, por exemplo, é jornalista e certamente já teve visitas dessa.
Constança Cardoso de Sousa. Aliás, Constança Urbano de Sousa.
Constança Urbano de Sousa.
De 1 a 11 e
deve jogar a
internet.
Portanto,
e nós
estamos também, não é?
Aqui do lado é só pele e lápis.
E portanto, esta senhora não conhece de certeza.
Mas por isso somos uma equipa, chegamos aí.
Exatamente. Não conhece de certeza absoluta as condições em que a GNR e a PSP são alojadas em Portugal no seu dia-a-dia. As condições dos seus quartéis, não é? E, portanto, eu que já fui deputado há quase há 20 anos, não tarda nada, lembro-me bem das condições em que era o quartel da PSP, a PSP em Santa Maria da Feira, e para fora, e o Fernando lembra-se bem certamente disso. E, portanto, esta senhora fala de uma coisa que não é, é
mas,
triste.
Sabe, são os
não
quartéis da GNR e tradicionalmente eram as escolas. Eu lembro, em Aveiro, há uma pequenina escola ali ao pé de uns bombeiros, que depois foi a sede da Junta de Freguesia, da Vera Cruz. E essa escola, enquanto era escola, até ratos por lá havia. Toda pintada, agora, a cair, a tinta, tudo aquilo aos bocados, não sei o quê. E eu lembro perfeitamente de ter ido um dia a essa escola e ter pensado assim, francamente, se conseguis passar para outra coisa, alguém te pinta. E é verdade, não é? Mal passou para ser junta de freguesia, passou a ter ar-condicionado e ser devidamente pintada, coisa quando era aquilo que nós dizemos, que é o mais importante da nação, não é? Que eram os meninos, que nós portugueses todos gostamos muito dos meninos, mas depois rapavam frio, ou rapam ainda, não é? Quer dizer, gostamos muito dos meninos, mas só lhes pintamos as paredes quando é para a junta de freguesia.
Agora tem ar-condicionado e tal, quando há dinheiro para a luz.
Pronto. Mas pronto, não, mas é engraçado, a GNR era um pouco assim também, não sei.
E há aqui duas notas, mas enfim, mas isto dá-nos a noção, não é? Enfim, dessas pessoas assim um bocado esotéricas que por aqui passam, não é? Que pronto, ok. Não, eu acho que é quando não sabe, cala-se, não é? Podem dar-se o mesmo de mim agora ouvir-me em casa, não é? Mas na verdade, a senhora não pode dizer estas coisas, não pode dizer estas coisas e não acontecer nada. Portanto, enfim, esta coisa. Eu tinha aqui só duas notas.
E quando puder, António Pinho, um bocadinho de música.
Ok, é já no final, porque são duas notas muito breves. O Rocha Carneiro falou ali da questão dos bancos, e eu ouvi uma coisa com muita piada que dizia um amigo meu, disse agora estes dias que a vantagem, embora eu nem sei, quer dizer, honestamente eu estou a olhar aqui de lado ali para o Sr. Oliveira Costa, não, eu estou a ver, não faço ideia, duvido, não sei se é lá da direita, se é da esquerda, sei que é do PSD, não é? Portanto, o que se enquadra perfeitamente nesta minha definição.
Esta gente é só do bolso.
Mas,
do
na
bolso.
Verdade, eu dizia um amigo meu com muita piada que a vantagem de ser gente da direita a ser condenada é que pelo menos ninguém fala em cabalas, não é? Portanto, ok, se foram condenados é porque roubaram e tal, e tanto tranquilo, não é? Depois, falando em cabalas, e não necessariamente em roubar ou não, a PT, não é? A PT, que era uma das marcas nacionais e tal, que agora foi adquirida por uma empresa, de facto, eu acho que essa piada aos pormenores, tem muito mais interesse os pormenores do que os detalhes do que aquilo, a grande política e tal. Esse não. Quer dizer, o PCP fez um comunicado, não é? Ali, vigoroso, sobre a PT e a Altice, não é? E chamou a Altice uma empresa transnacional franco-israelita, não é? Portanto, aquela coisa, primeiro era uma multinacional, um fundo de investimentos internacionais, não é? Agora já é uma transnacional, portanto, franco-israelita, portanto, não tarda nada, dinheiro da Mossad e tal, o Sr. Trump para nos escutar a todos, mas quando recuamos, por exemplo, a PT há uns anos atrás teve para ser adquirida, teve para ser comprada por uma das maiores empresas nacionais, daquelas que toda a gente sabe quem são, que era a Sonae, não era? Ora, e porquê que não foi? Porquê que não ficou cá em Portugal, etc.? O Rosca vai dizer que a Sonae é da Holanda e tal. Mas
não,
é que
não vou
ficou?
Dizer nada disso. Não se pode fazer o argumento contra o argumento. Cada um só faz o seu argumento.
Porquê que não ficou, não é? Não? Se fosse eu diria logo. Ah, mas paga, está na Holanda e tal. Portanto, porquê que não foi para a Sonae? Porque na altura, o engenheiro Sócrates, não é?
Ele disse não.
Puxou dos galões e nós todos, a gente e tal, a Golden Share e tal, portanto, a PT Inovação, quem é Aveiro e coisa. Portanto, este é que nos protege, este é que defende os nossos interesses. Ora, passados estes anos, não há PT, não há MEL, não há nada. E então? O que é que foi a Golden Share?
Então,
o que é que nos valeu?
Opinho. E que não consequências é? Houve para quem decidiu renovar um depósito, um investimento em obrigações de mil milhões?
Estou a falar de
um
aspecto concreto.
Não é? Quer dizer,
não é?
Quem
um aspecto
pois,
concreto.
A empresa da PT foi falida intencionalmente. Aquilo foi falido, mesmo
por parte. Sei que na altura ela podia ter sido comprada por um dos maiores grupos nacionais e não o foi. Porque o Estado, usou a tal Golden Chair e impediu isso.
E depois é preciso dizer às pessoas que a PT foi construída com base numa empresa, e em empresas que eram nossas, não é? Porque antes de ser aquela empresa na Bolsa e tal, era qualquer coisa que era nossa.
Por exemplo, nós temos, quando nós comparamos,
E, portanto, é assim, desfazer uma nacionalização, claro, para permitir a nacionalização por outros. Há tempos alguém dizia, com graça, quer dizer, pronto,
sim,
não é?
Quer
dizer, a EDP era nacionalizada, portanto, privatiza-se. E agora foi outra vez nacionalizada, só que foi para os chineses. Quer dizer, que é uma coisa que, de facto, choca qualquer pessoa. Aqui não se tem que ser nem de esquerda nem de direita, quer dizer, é uma, chama-se pouca vergonha, o nome que esta coisa tem, que é haver pessoas em lugares de poder que a única coisa que se interessa é com o bolso.
Uma outra nota. Isto só porque o histórico às vezes tem, é curioso, não é? Quer dizer, nós temos ali o senhor Oliveira Costa, não é? Que agora foi condenado, e o BPN já custou muito dinheiro a todos nós, não é? Infelizmente.
Vai custar mais, provavelmente.
E portanto o BPN, se bem nos lembramos, não é? Era um pequeno banco, pequeníssimo banco, não é? Ora, por exemplo, o senhor, o doutor Espírito Santo, não é? quando Ricardo Salgado, quando começou a vir ao cima o problema do Espírito Santo, tentou, não é? Que quem lhe disse que não, não é? Pela primeira vez, foi este senhor Passos Coelho, tal, que era bruto e que era mau e não sei o quê. Portanto, qual é que seria o impacto de um banco como o Banco Espírito Santo, que esse sim era um dos maiores bancos nacionais, não é? Se tivéssemos ido por uma solução deste género, não é? De ir metendo, de ir abafando, de ir capitalizando, etc. Portanto, enfim, há de se fazer justiça ou não. Mas às vezes as coisas, não é? Quer dizer, parece que já foi há muito tempo, esta coisa da Sonai e do Sócrates, etc.
Bom, não esquecer que o Orwell...
Estava aqui relacionado com um aspecto que tinha a ver com a privatização da TVI, por exemplo, não é? Com a compra da TVI e tal.
Está tudo ligado. Mas se nós pensarmos bem, a mesma história, pronto, já não é uma garantia de um dia, não há garantia de um dia virmos a saber a verdade, não é? Porque, aliás, a maior parte dos documentos de hoje em dia são virtuais e não há sítio nenhum onde possamos ir verificar no papel mesmo. Portanto, alguém com as devidas autorizações e capacidades, pronto, às vezes lá vai tirar a vírgula e pôr a vírgula. Mas, curiosamente, o nosso comando, é nosso, apesar de ser inglês, não é o George Orwell, no 1984, podia lá o Sr. Smith alterar as notícias e a reconstruir a história. E eu acho que devia ser, imagino que não seja obrigatório em lado nenhum, mas acho que todos os jovens portugueses deviam ler, é um livrinho tão pequenino, aquilo nem cansa muito, ler e pensar bem sobre o 1984, que é um futuro que já chegou há muito tempo, e que nos ajuda a perceber quase isto tudo. Mesmo quando alguém diz, não é bem assim e tal, geralmente é sinal de que o argumento é bom. Quando alguém diz, isso não é bem assim, pronto. Estamos no caminho certo, não é? Mas, perdão, eu interrompi aqui.
A escolha do António Pinho, a música do António Pinho para hoje.
Hoje, é óbvio que nós tivemos normalmente gosto de fazer um bocadinho esta história das hipóteses. Houve o atentado em Manchester, que foi um atentado brutal, ainda por cima num concerto para miúdos e para gente muito jovem. E onde é que ia pesquisar um pouco aquelas as bandas de Manchester, os Smiths e por aí fora, mas depois, enfim, entendi também que nós temos gosto destes clássicos que volta e meia se vão reinventando, e está para ser publicado agora, lançado um álbum do Roger Waters, um álbum novo, e ouvi um tema que já é conhecido, pronto, é o que tem sido havido de lançamento. E o título do álbum é Is This the Life We Really Want? Não é? Portanto, é esta a vida que verdadeiramente queremos. Não é? E é obviamente em tom crítico. Portanto, eu não tenho. Nunca os temas que escolho seriam.
Portanto, é música nova,
é
isso?
É música nova, exatamente. Portanto, aqui são revelações. Que chama-se Smell the Roses. E será o novo tema do Roger Waters, que creio que é lançado dia 2 de junho. E portanto, aqui. A letra, não é? Não há muitos artistas da direita e tal, portanto, já falámos aqui sobre isso. Portanto, o Roger Waters, que eu adoro, e os Pink Floyd, não é? Que malhavam no Sr. Reagan, na Sra. Thatcher, também malhavam nos comunistas e tal, portanto, é gente boa. haja critério no malhar aí toda a gente e, portanto, aqui fica o Roger Waters para o futuro, não é? Portanto.
É a proposta do António Pinha, música nova de Roger Waters. Voltamos dentro de 5 minutos.
Tinha
mais
o Salvador Sobral, mas o Roger Waters.
É outra coisa.
Resolvi ser modesto e trouxe o Roger Waters.
Smell.
música nova de Roger Waters, a escolha do António Pinho, Pink Floyd ali, está lá tudo.
Não, excelente escolha, gostei. Pois agora...
Daqui a bocadinho, atenção, ficamos... vamos ouvir a música do Rocha Carneiro.
Sim, já não falta muito. Ficámos todos, de facto. Aquilo sobre que pensei estes dias foi exatamente esta desgraça que aconteceu em Manchester. E continuo convencido que olha-se muitas vezes para estas coisas, ou pelo menos é apresentado assim nos grandes canais de comunicação, sei lá, a Russia Today, a CNN, a Sky News, etc., de uma maneira que não permite encontrar solução. Acho que a forma como são analisadas estas questões não permite encontrar a solução. Há um livrinho muito interessante, que só se tornou popular aqui há poucos anos, que é A Arte da Guerra, de um chinês chamado Sun Tzu, que há 2.400 anos explicou como é que se ganha uma guerra. Primeiro, um dos princípios para... E aliás, há depois uma série de documentários muito interessantes sobre análise de grandes batalhas do tempo moderno, do século XX, à luz dos princípios de há 2.400 anos. A explicar exatamente, olha, que ele podia ter previsto a derrota ou a vitória de um exército ou de outro. E nesta questão dos terroristas, ao contrário do que se pensa, nós temos, mais do que olhar para eles como sendo os outros, eles são os outros que somos nós também. Ao dizermos são os outros, estamos a imaginar uma situação clássica de um país, outro país, um exército, outro exército, a ambição de conquistar terreno ou bens ou conquistar outro tipo qualquer de poder e uma guerra. Bom, o problema é que não é bem assim. Desde que o Bin Laden inventou o franchise da ação terrorista, na realidade não temos propriamente uma estrutura. Não é? Não temos. É aquele o país. Agora até estamos no ridículo de termos o Presidente dos Estados Unidos a celebrar a Arábia Saudita como possível aliado no combate contra o Estado Islâmico, que ao fim e ao cabo foi feito e é inspirado, enfim, em todos aqueles princípios dos sauditas e ajudado com armas e sabe Deus que mais. Portanto, é engraçado, há o ladrão, aqui há uns anos um familiar meu assaltaram-lhe o carro, há muitos anos já, assaltaram-lhe o carro e levaram-lhe o rádio. Não é? Levaram-lhe o rádio, ele estava-se a queixar na tasca lá no Ribatejo. Vais a tal parte, há lá um não sei quantos, pá. Deve lá estar. Ele foi comprar o seu próprio rádio, provavelmente ao próprio ladrão. Quer dizer, e nas relações internacionais, nestas questões de guerras e de massacres, eu acho que às vezes o salvador, o que rapta é o mesmo que salva. O que assassina é o mesmo que descobre o bandido. Enfim, estamos um pouco nisso. E eu comecei a pensar, bom, para percebermos isto, um rapaz de 22 anos, isto não estou a centrar no assassino, não é? É óbvio que a minha simpatia vai toda para as pessoas, coitadinhas, crianças, jovens, que morreram ali de uma forma horrorosa, e para as outras pessoas que, estando ao pé, ficaram na cabeça com a gravação para sempre de corpos estraçalhados, dos gritos, daquilo tudo. Aquilo nunca vai sair da cabeça daquela malta nova. Dos que não morreram vão ficar também com um problema grave, não é? Mas pus-me a pensar, o que é que leva um indivíduo de 22 anos, de estar a sair com a namorada, sei lá, a pôr gasolina no carro para ir dar uma volta, a jogar bilhar com os amigos, eu sei lá, pus-me a pensar, um tipo de 22 anos decide matar-se, mas por carga d'água? Porque que motivação? O que é que acontece na cabeça desta pessoa? Se nós dissermos, não, é simples, ele é o outro, eles são outra raça, eles são outra religião, e pronto, é natural. Aqueles, é natural. Bom, acaba por ser uma atitude um bocado, pronto, protege-nos a nós, dizemos, nós não podemos ser assim.
Mas não é uma questão económica.
Exato. É... A realidade é que estamos perante uma questão muito complicada, que é nós, no Ocidente, a maior parte de nós, Eu, pelo menos, vou confessar que eu, sinceramente, me libertei e não tenho estes impulsos suicidários, fanáticos, religiosos, transcendentes. Mas concebo também que seja preciso começar a pensar, da mesma maneira que nós não autorizamos na nossa sociedade democrática a existência de partidos nazis, ou seja, não podemos autorizar, como é óbvio, que alguém legitimamente venha dizer que o que quer fazer é virar isto tudo para o ar, matar quem lhe apetecer, destruir as pessoas mais fracas, matar os velhos aos 70 anos porque a seguir dão prejuízo. Não podemos aceitar isso. E, portanto, apesar da democracia aceitar a liberdade de toda a gente e a sua livre expansão e construção do seu eu, não podemos autorizar certo tipo de ideologias e não as autorizamos. E eu tenho que dizer, eu acho que não devia ser autorizado a propagação de certo tipo de ideias religiosas, na medida em que elas prometem à pessoa algo que muito dificilmente pode ser aceitável por um ser racional do fim do século XX ou do princípio do século XXI, a divulgação de uma religião com componentes que são de desprezo absoluto pelo outro. Imaginemos que agora todos começámos assim: a minha religião é que é boa, portanto os outros abaixo de cão, podem-se matar, pode-se bater, pode-se chicotear, pode-se prender, pode-se afogar, pode-se garrotar, pode-se esfaquear, pode-se tudo. Não é aceitável. E portanto, daí que eu tenho uma vontade, ao mesmo tempo, no meio destas tragédias, de me rir com a vontade de que têm de fechar as fronteiras. Não é? Fechar as fronteiras. Quando, na realidade, o outro somos nós e o outro está sempre já cá. Como se vê, este rapazinho, homem de 22 anos, nasceu em Manchester, de uma família líbia. E mais, de uma família líbia que era contra aquele fascínio do Gaddafi. Portanto, parte-se do princípio, ou partia-se, que seriam mais moderados e não sei o quê. Ao fim e ao cabo, não era bem assim. E já está a família toda presa e tal. O que também não quer dizer nada, não é? Está toda presa agora e está tudo solto depois. Agora, a divulgação de ideias que dizem e que afirmam que uma pessoa, por ter uma certa religião, é superior em dignidade a outras, são ideias que não são toleráveis em nenhum regime democrático e civilizado. Os ateus merecem todo o nosso respeito. Os agnósticos, o nosso respeito. Os budistas, os muçulmanos, desde que, como é óbvio, sigam os preceitos a sério da sua religião. Nós todos sabemos que o cristianismo abandonou olho por olho e o dente por dente, não é? Temos aquela frase famosa até do Mahatma Gandhi que dizia, bom, no mundo se for sempre olho por olho e dente por dente, vamos acabar com um mundo de gente cega e desdentada, não é? Quer dizer, e de facto, é verdade, olho por olho e dente por dente não pode ser. Portanto, a democracia, ao mesmo tempo que é tolerante, não pode ser tolerante para com certas ideologias que são a negação da própria dignidade humana. Nós temos que pôr uma linha em algum lado. E reparem no seguinte, todos nós conhecemos uma palavra portuguesa que se usa, que ainda hoje se usa, fazer salamaleques. O salamaleque é um gesto que os muçulmanos faziam, em que tocam no peito, tocam na boca, tocam na testa. Um pouco até como as pessoas quando se benzem e tudo mais. E, portanto, o salamaleque quer dizer, salamaleque quer dizer a paz seja contigo, a paz esteja contigo. Portanto, a saudação muçulmana é isto. Não pode ser a paz esteja contigo se tu fores muçulmano. Se não, uma faca de serrilha. Não pode ser. Temos que ser firmes a dizer que é preciso, e na Inglaterra há vários casos, já tem muita gente vigiada. Porquê? Porque há mesmo mesquitas em que lá o imã e tal, o que apregoa é a Guerra Santa. Não é? A Guerra Santa, matar os infiéis são isto, são aquilo. Há zonas de um país em que as pessoas não podem entrar, porque as raparigas são vergastadas por se usarem a saia mais curta, e se mostrarem, não sei o que. Quer dizer, isso não é tolerável. O Estado de Direito, tal coisa que o Pinho aludiu há um bocado, não pode ser tolerante para com construções ideológicas que têm como objetivo amesquinhar, maltratar as pessoas, não está certo. E que um jovem seja o crime que cometeram as pessoas que lhe construíram esta mundivisão. Vivemos no século XXI, isto não é o século IV ou V depois de Cristo. Quer dizer, quem constrói esta mundivisão que faz com que um jovem ache que aos 20 anos vale a pena matar-se porque há uma glória qualquer, essas pessoas são criminosas, objetivamente, e isto perturba-me profundamente, porque é o drama da indiferença, não é? É o drama de não conseguir olhar para os outros e ver que os outros somos nós também. As outras pessoas, quando se chega a este nível de retirar a humanidade aos outros, faz-se tudo. Bom, é assim, é uma pequena bomba, mas podia ser uma bomba atómica, podia ser uns micróbios para matar as pessoas de outra maneira. Eu acho que isso é absolutamente intolerável. Agora, simultaneamente, é intolerável que por causa disto se retirem as liberdades às pessoas também. Este é que é o problema da democracia. É que não podemos agora pôr um funcionário a escutar todas as chamadas telefónicas das pessoas. Porque isso já nós tivemos também. E, portanto, não se pode salvar a democracia transformando-a numa ditadura. Tem que se ter uma atitude proativa. Não podemos dizer assim, bom, aquele bairro, quem quiser que lá viva, lá uns com os outros é que eles estão bem, eles que se entendam. A polícia nem passa por lá, as pessoas vão de volta com os carros porque têm medo de lá ir. E depois espantamos que as pessoas criem ali uma cultura, um caldo de cultura que se afasta muito da nossa sociedade ou dos nossos valores coletivos. Eu não me espanto nada. Quer dizer, se nós deixamos que existam áreas ali tribais não controladas, quer dizer, a coisa é muito complicada. E, portanto, este é o problema dos nossos próximos anos, que é, dentro das sociedades da Europa Ocidental, grupos de pessoas, que podem ser de uma religião ou de outra, qualquer dia vamos ver de outro tipo qualquer, ou de outra tendência qualquer também, questões destas, que se sentem tão alheias à realidade que os cerca e à sociedade que os cerca, que acham, está bem, ok, vamos lá fazer isto. E depois como é que se castiga? Porque toda a nossa legalidade se baseia num princípio que é o medo, não é? As leis dizem, bom, cometes este crime, tens este castigo. Mas é que o suicida não pode ser castigado. Mas ele acredita que ao suicidar-se vai ter um prémio. Ainda por cima, não é? Quer dizer, eu acredito...
Mas, na verdade, ele nem sequer está a suicidar.
Não, ele não está a suicidar. Ele está a passar por um outro estado de glória, e, portanto, como é que se intimidam essas pessoas com a lei? Não é? Este vai ser o debate. E se, para apanharmos estas pessoas e impedirmos que elas matem pessoas em concertos e nos hospitais e nas escolas e onde seja, se temos que viver numa espécie de ditadura do pensamento, não é? Com o crime de pensamento, que também estava definido no 1984, não é? Quer dizer, o crime do pensamento, o crime da palavra, o crime da ideia. Quer dizer, este vai ser o grande debate. E não se vai lá com acabar com Schengen e pôr polícias nas fronteiras e tal, porque não vale a pena. Não, sei, não é por aí que se lá vai.
Bem, muito bem. Mas para fechar o nosso programa...
Ah, exato. Para fechar o nosso programa, trouxe uma pequena balada, uma coisa editada em 67 pelo Zeca Afonso. É mês de maio, não é? O mês das mães, os mês de pensar nestas coisas todas. E, para não estar a falar do nosso vencedor do Festival da Eurovisão, gostava de trazer... escolhi esta canção porque me toca, a mim pessoalmente, não é? Todos nós. Uns temos ainda, mas outros já não temos mãe, mas a mãe é uma figura muito importante na nossa cultura. Ah, e em todas as culturas, ao fim e ao cabo, é a primeira das palavras que a criança aprende a dizer, ou a balbuciar, etc. E eu gostava, com esta canção que trago, que se chama Minha Mãe, é editada em 67 num disco Baladas e Canções do Dr. José Afonso, não é? Portanto, é uma fase um pouco prévia, muito interessante, mas que eu acho que está ligada também à nossa vitória da Eurovisão, que é a canção portuguesa, caracteriza-se por ter, se for boa, acho eu, isto é a minha opinião, as opiniões, não é? Cada um tem as suas. Por ter uma mensagem, por ter uma melodia, e aqui temos esse caso, uma mensagem muito simples, uma enorme, fantástica voz, de uma capacidade de expressão fantástica, que era o Zeca Afonso nos seus anos áureos também, um acompanhamento muito simples e um assunto que toca a toda a gente. Eu, quando ouço isso, ainda fico assim com um nó na garganta e partilho esta canção com toda a gente. Minha Mãe, Zeca Afonso, uma balada dos anos 67.
Muito bem, muito obrigado, António Pinho.
da Eurovisão,
sim, sim.
Uma balada que te dou.
Olha.
A vossa cadeira nos dá.
É verdade. Muito obrigado pela vossa presença e por este falar claro. E vamos ouvir a proposta, a sugestão do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos dentro de 15 dias aqui à Terra Nova. Então até lá.
São todos os dias que fazemos a diferença, que contribuímos para um mundo melhor ou mudamos histórias de vida, que damos um pouco mais para que falte menos a quem tanto precisa. Mas nos dias 27 e 28 de maio, podemos. Participe na próxima campanha de recolha de alimentos. Banco Alimentar. Partilhar sabe bem.
O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhada. Ilhavo. www.pmauto.bt.
Precisa de remodelar ou construir a cozinha dos seus sonhos? em O Meu Espaço Cozinhas encontra a melhor qualidade, a um bom preço e as melhores marcas do mercado. Cozinhas Santos, eletrodomésticos Cooper de Bush, Teca, entre outros. Trabalhamos em conjunto consigo para desenhar uma solução completa e funcional, com projeto integrado e 100% adaptado ao seu espaço e às suas necessidades. O Meu Espaço Cozinhas. Em Aveiro, nos semáforos, junto ao Parque da Cidade, ou em omeuespaço-cozinhas.pt.